Graças e paz, irmãos, a todos. Vamos, em nome de Jesus, olhar para a terceira visão de Daniel. Ela está no capítulo 10 de Daniel. A partir do verso primeiro, que vai nos falar a época que Daniel teve essa visão. Né? Interessante que as escrituras deixou marcado isso. Né? Nós vimos lá no primeiro ano de Belsassar. Né? Belsassar, ele reinou durante 17 anos. Aí veio os Medo-Persas e foi a grande potência da época, não mais os babilônicos, né? O Império Babilônico. Então, aqui no verso 1, ele começa dizendo, no ano terceiro de Ciro. Então, lá é o ano primeiro de Belsassar, né? Foi praticamente 17 anos, mais 3 são 20 anos. Então, mais 20 anos. Então, aqui da primeira visão, né? Durou 50 anos na vida de Daniel, até que ele tivesse toda a visão. Isso é importante também para nós, né? Porque isso mostra que você não vai, o Senhor não vai trazer para nós a revelação de tudo ao mesmo tempo, né? Isso o Senhor vai se revelando a nós durante o tempo, né? Por isso que Abacuque, naquele texto que nós lemos, né, no primeiro dia, aviva a tua obra no meio dos anos. E nós estávamos vendo isso, né, que o avivamento, ele não tem as coisas, esses avivamentos que tem, essas manifestações externas, elas passam, né, elas ficam. Nem todos experimentam isso, né, mas o verdadeiro avivamento, ele é aquilo que vem pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos isso, né, no sábado, ontem à noite, que o Espírito é o que vivifica, né? A carne não tem proveito. A letra mata, mas o Espírito é o que vivifica. Então, para nós, né, o verdadeiro avivamento é quando a pessoa do Senhor Jesus é revelado a nós, é conhecido, é manifesta a nós. Né? Então, sempre vai ser assim. Às vezes nós estamos abatidos, tem alguma coisa, uma tribulação, aí vem uma graça do Senhor, uma revelação do Senhor, então como aquilo nos estimula, como aquilo nos aviva, né? Então isso é o que realmente é o verdadeiro avivamento, né, a nós, e nós mostramos isso aos irmãos, que no Velho Testamento a maneira de haver avivamento era pela palavra, era pelas promessas de Deus, né? Era por aquilo que o Senhor falava, prometia. Então, eles viviam nessa esperança, né? Como o salmista, nós estivemos vendo o Salmo 119, falando, né, que lembra da palavra dada ao teu servo a como fizeste esperar. Aí diz, vivifica-me segundo a tua palavra. Então, era assim que eles eram, recebiam, né, essa... um avivamento em suas vidas, né, quando o Senhor vinha e manifestava a eles a palavra. Então, mas hoje nós sabemos que toda a vida procede de Cristo. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Né? Então, aqui se completa a visão e nós vamos ver que se você olhar nessas três visões de Daniel, né, apesar que nas Escrituras... o Senhor detalha muitas outras visões, como nós falamos, de Jacó, de Isaías, de Ezequiel, muitos outros, né, que tiveram essa visão. Mas Daniel, nós vamos ver nessa terceira visão como que isso completa, né, o Senhor como fundamento, o Senhor como a pedra de esquina, né, a pedra angular, a pedra de edifício, né, o Senhor como o rei dos reis, o Senhor dos senhores, como o reino, né, que será dado a ele, né, que ele virá para reinar, né, e vai tomar esse reino, depois vai devolver ao Pai, né. Então, aqui no capítulo 10, ele vai completar mostrando o Filho do Homem na sua glória. Quer dizer, aonde culmina, e você pode ver que João fala sobre isso, né, no Evangelho de João, né, que muitos outros, o Senhor fez muitos outros sinais, mas esses sinais foram escritos para que você creia que Jesus é o Cristo, né, o Filho do Deus Vivo. Quer dizer, esse Filho do Homem é o Filho de Deus. Esse Jesus é Deus encarnado. Então, aqui ele vai dizer, no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Belsassar. Uma palavra verdadeira concernente a um grande conflito. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. Nenhuma coisa desejável comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas completas. No dia 24 do primeiro mês, estava eu a bordo do grande rio, o Tigre. E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem. Está vendo? Um homem. Isso é muito importante. Para que a gente possa entender a visão, né? Um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de face, que era onde se encontrava o ouro mais puro, porque o ouro ele precisa ser purificado, tirado as impurezas, colocado no fogo. Mas esse lugar, tem pessoas que dizem que esse faz, não só se existia naquele tempo um lugar que se chamava o faz, mas eles entendem que esse lugar era o Ofir, ouro de Ofir, né? Que era um lugar, que era um dos lugares onde o ouro era mais puro. Então, ouro de fino de Ufaz, quer dizer, refinado, né? O seu corpo era como um berilo e o seu rosto como um relâmpago. Os seus olhos eram como tochas de fogo. E os seus braços e os seus pés como um brilho de bronze polido. E a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Ora, só eu, Daniel, vi aquela visão, pois os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. Então, aqui há uma similaridade muito grande com a revelação também do Senhor a Paulo, se lembra? Que apareceu esse resplendor, né? Que aqui havia o rosto dele como um relâmpago, os olhos como tochas de fogo. Né? Então, houve aquele resplendor, né? Ele caiu por terra, as pessoas que estavam com ele não viram, não ouviram, mas Paulo, sim, o Senhor se manifestou a ele. E aqui com Daniel aconteceu a mesma coisa, apesar que eles não viram, mas eles fugiram de temor, eles sentiram alguma coisa, né? Que estava com Daniel. Mas aqui também, irmãos, há uma expressão aqui importante. Você pode ver que Daniel, ele pranteava por 3 semanas inteiras. Né? Chorava por 3 semanas inteiras. E ele não comeu, não comeu carne, não bebeu vinho, né? Não se ungiu com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas completas. Então, o Daniel, ele tinha um coração, você imagine ele ter essas visões do Senhor, né? e não se satisfazer com aquilo. Ele desejou mais o Senhor, mais do Senhor. E isso, irmãos, deve ser um desejo do nosso coração. Então, apesar de o Senhor ter se revelado a nós, né, como Salvador, como a pedra angular, aquela que toda edificação da nossa vida é feita sobre essa pessoa do Senhor Jesus, né, ainda que você tenha a visão do reino, né, o reino do Senhor, aquele reino que virá, o reino eterno, né, nós temos que continuar desejando, buscando o Senhor, né, buscando o conhecimento do Senhor, mais e mais, porque o Senhor é muito grandioso. Né. A vida eterna vai se conhecê-lo. E Paulo, mesmo assim, ele fala que toda medida que nós podemos conhecer hoje é algo embaçado ainda. Né? A gente vê como um espelho, mas o espelho naquela época não era como era hoje. Era uma coisa polida, onde eles viam o rosto assim meio, né, alguma coisa assim, uma imagem, mas não muito. Então, assim ainda nós vemos, né, conhecemos o Senhor. Porque ele é muito. Agora, há uma medida de revelação. Por que você acha que o Senhor tinha 12 apóstolos, só 3 subiram com ele para ver ele nesse resplendor da sua glória, né? Onde ele se transfigurou diante deles. Vocês se lembram da passagem? Então, nós vemos que João, Pedro, Tiago, né, eram 3 que estavam sempre buscando ali um conhecimento do Senhor. Os outros eram 12, mas vocês se lembram do nome de mais algum? É. De quem que nós lembramos, além desses 3, o nome dos 12 apóstolos? Talvez você na escola dominical lá estudou e decorou o nome dos 12, talvez você saiba. Eu não me lembro, na verdade, aqui sentado aqui, né, não me lembro. Mateus, que também era um, né, que escreveu, né, Tomé, né, Felipe. Você pode se lembrar por causa do livro de João, óbvio, Tomé porque ele duvidou, né, Felipe porque, né, mas assim, vagamente, né, mas de quem a gente lembra mais é Pedro, João e Tiago, né? Verdade? Então, a gente...
Judas que negou?
É.
Que o traiu?
Isso. Não, a gente lembra porque o traiu, né? Mas... Não, Marcos não era. Nem Marcos, nem Lucas não eram apóstolos. E... Então, irmãos, ali o Senhor levou os 3... Né? Quando foi orar, levou os 3 para estar com ele. O irmão leu essa passagem hoje. Então, a gente nota que eram aqueles que mais desejavam o Senhor, mais, ainda que Pedro negou tudo, mas Pedro, a gente vê como que ele realmente era alguém que estava sempre ali, né? Desejando o Senhor, tudo. Até foi, eu achei muito interessante compartilhar de um irmão venezuelano, né? Estou fazendo umas traduções que os irmãos do Chile têm pedido para mim, das meditações dele. Ele fala, irmãos, a gente conhece muito bem aquela passagem que Pedro, quando Jesus veio andando sobre as águas, pediu para ir ter com ele, né? E a gente sabe, pelo, né, a maioria dos irmãos que compartilham sobre isso tudo, fala que Pedro era intrépido, né, que sempre pulava na frente, ele era sempre o primeiro, ele queria ter uma, talvez uma experiência extraordinária com, né, tal, mas ele falou assim, irmão, eu começo a olhar por um outro lado, que eles passaram por aquele barco por algumas tormentas, né, por algumas situações, e quando ele viu Jesus andando sobre as águas, a experiência dele não era querer andar sobre as águas, não era isso que estava na cabeça dele, mas ele falou, Senhor, deixa eu ir ter contigo, porque ele achou que talvez perto do Senhor estivesse mais seguro do que no barco, né? Então, falou, irmão, nós temos que ter desejo de estar próximo do Senhor, né? Independente de qualquer coisa. E eu achei interessante a posição dele, né? Apesar de tudo que aconteceu, que ele começou a andar, afundou, aquele negócio, né? Mas ele colocou uma posição muito, muito interessante. E aquilo que nós lemos no sábado, ontem, achegai-vos a ele, né? Que é uma pedra viva, na verdade, rejeitada pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Então, tudo que o Senhor fez, ele fez para que nós estivéssemos próximos dele, né? Eu vou preparar-vos lugar, né? Para que onde eu estiver, estejais vós também, né? Então, vem, segue-me, né? Tome a sua cruz e me siga. Quer dizer, tudo é trazendo nós para uma proximidade com o Senhor. E é claro que o Senhor ele não vai se revelar para aquele que não busca, né? Para quê? Para que o Senhor vai se revelar, né? se a gente não o busca? Mas você vê aqui que Daniel, ele desejou esse conhecimento do Senhor, né? Conhecê-lo mais, né? Saber, orar, né? Ele aqui não comeu, quer dizer, ele tinha sede do Senhor, tinha fome do Senhor, né? A unção que ele queria não era aquela de unguento, ele queria a unção do Senhor. Ele queria que o Senhor saciasse a fome dele, a sede dele, né? E diz aqui que ele ficou tão quebrantado, que ele ficou muito fraco, né? E aí o Senhor veio e sustentou, ele levantou, então ele queria o sustento do Senhor. Que o Senhor o levantasse, que o Senhor o sustentasse. Né? Então, o Senhor deu mais essa visão para ele. E essa visão que o Senhor deu para ele é a visão do Filho do Homem na sua glória. Né? Na sua glória. Aqui tem alguns aspectos, né? Mas em Apocalipse capítulo 1, nós vamos ver esses mesmos aspectos, só que de uma forma mais completa, eu falo assim para os irmãos. Porque, claro, o Senhor vai sempre dando um passo a mais, né? Sempre dando algo a mais, sempre vai se revelando a mais. Né? Então, no capítulo 1 de Apocalipse, no verso 10, ele diz assim, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, uma grande voz como de trombeta. Então, não foi que nem foi com Elias, né? Com Elias foi um sissio, bem... Aqui não, né? Uou! Uma voz, né? E lá nós vimos que a voz do Senhor era a voz de muitas águas. Aliás, de uma multidão, né? A voz de uma multidão. Imagine uma multidão falando a voz, né, do Senhor. Quer dizer, a voz do Senhor se propagando pela voz de muitas pessoas. Mas aqui ele vai falar assim, que dizia, o que vês, escreve num livro e envia-o às sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me eu vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, tá vendo? Então, essa é a visão, filho do homem, né? Quem é esse filho do homem? Quem é que representa esse novo Gênesis de Deus, né? Porque é um novo Gênesis de Deus, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, esse filho do homem, esse varão perfeito, né? Esse homem, esse que nasceu de mulher, esse que nasceu no ventre lá de Maria, que cresceu, se tornou um menino, do menino se tornou um homem, e de um homem formado, pronto, né? E que foi em toda obediência ao Senhor, tudo aquilo que, só que Deus, no, o primeiro homem, o Senhor deu um jardim para ele, né? E o segundo homem, o Senhor deu um deserto para ele e um campo de batalha. Então, o primeiro homem, ele tinha aquele jardim, né? Ali, à disposição dele, o Senhor veio e falou com ele: não coma dessa árvore. Todas as árvores podem comer, mas dessa não coma. E o diabo estava lá: come, não é bem assim, não. Como Deus disse. Aí, só que o Senhor Jesus, quando ele iniciou, né? Ele, até quando ele nasceu, a vida dele sempre foi essa: guerra, perseguição, né? Quantas vezes será que o inimigo não tentou matá-lo? Já quando ele nasceu, já houve aquela... Herodes já mandou perseguir, matar todas as crianças, né? Aquelas crianças com menos de 3 anos?
2 anos.
E, então, assim foi a vida do Senhor, né? Ele não tinha jardim, ele não tinha um jardim para viver, ele tinha, né, um campo de guerra, ele tinha um deserto, né, que ele foi levado para o deserto no princípio do seu ministério para ser tentado, lá que ele encontrou o diabo, né? Não foi como Adão que encontrou e a Eva que encontrou no jardim. Então, a vida do Senhor foi uma vida, esse homem, né, que foi obediente até a morte, morte de cruz, né? E esse homem, esse varão perfeito, né? Deus o exaltou e Deus deu a ele, ouviu aquela oração dele do capítulo 17: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E assim aconteceu. Quando Jesus entrou, irmãos, nos céus, vitorioso, é o Salmo 24, certo? Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso. É o Senhor poderoso na batalha. Quem é esse Rei da Glória? Então, o Senhor estava vestido de majestade, né? Estava vestido de glória. E essa visão é que João recebeu. Porque veja como o Senhor se apresenta a ele, esse filho do homem, como ele se apresenta. Verso 17 diz: quando o vi, caí a seus pés como morto. Está vendo? Foi mais ou menos como a visão de Daniel. Dele também foi assim, ele perdeu todas as suas forças. Daniel caiu aos pés do Senhor. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: aconteceu isso também com Daniel. Continua lendo lá, irmão, aquele capítulo 10 depois, certo? Também pôs a mão sobre Daniel, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, esse filho do homem que ele começou a ver, certo? Ele é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor aqui se apresenta, certo? Por quê? Porque ele tem uma visão desse filho do homem com todas aquelas características, né, que são 9 características aqui do Senhor. Nós vamos ver isso. E aquele filho do homem com todas aquelas características, porque João, quando viu o Senhor, viu ele na sua fraqueza, né? Viu ele naquele corpo que ele disse que nós apalpamos, né, acerca do verbo da vida. Ele viu o Senhor ressuscitado. Mas quando ele olhou, ele viu um homem. Inclusive, eles olhavam, algumas vezes aconteceu que eles não reconheciam o Senhor. Né? Mas era um homem que estava ali. Mas ele não estava vestido de majestade. E aqui ele estava vestido de majestade. Vestido de glória. Então, quando João viu aquela pessoa, né, que ele viu um filho do homem, então aquela pessoa se apresentou para ele. Ele caiu aos pés quando ele viu aquela pessoa. Talvez ele tenha ficado pensando, mas quem é essa pessoa, né? Quem é essa pessoa? E ele se apresentou. Quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, o Senhor se revelando a ele, que ele era aquele Jesus, que estava agora com algumas características gloriosas, né? No verso 13 ele fala assim: 7 candeeiros de ouro, né? Que nós depois, se você olhar o verso 20, você vai ver que os 7 candeeiros são as 7 estrelas, né? Aliás, os 7 candeeiros são as 7 igrejas, né? E ele também, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O verso 20 está falando sobre isso. Então, as estrelas estavam ali e o Senhor era o centro de toda. Por isso é que ele resplandece aqui, né, sua glória como o sol. Então, aqui no verso 13, ele vai falar assim: então, esse filho do homem, ele estava vestido de uma roupa de talar. Então, ele estava vestido, né? Algumas versões mostram que ele estava vestido até os pés, uma roupa de talar, vestido de majestade, né? Vestido de glória, vestido de santidade. Então, esse filho do homem, ele era santo, santo, santo. Ele estava vestido de vestes de salvação. Esse filho do homem é o Salvador. Ele estava vestido de vestes de louvor, né? Esse filho do homem é a quem todo louvor, toda adoração, toda glória pertence, né? Toda honra. Então, ele estava vestido. Essas vestes, né? Todas pertencem ao Senhor. Todas pertencem ao Senhor. Então, aqui estava vestido, mas você vai ver que os pés dele não estavam. Então, os vestidos veio até os pés, porque os pés e as mãos têm que ser mostradas para nós sabermos que é o Senhor. Então, aqui, cingido na altura do peito, com cinto de ouro. Né? Então, o que que isso representa? Representa a autoridade do Senhor, o poder que está no Senhor. Se lembra que o Senhor disse isso? Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Né? O Senhor exaltou soberanamente esse Senhor e colocou ele, né, acima de todo principado, todo poder, todo nome que se nomeia. Então, ele está cingido de autoridade, de toda autoridade. Deu a ele um nome para que toda a língua, todos que o olhem para ele, o contemplem, confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, no céu, na terra e debaixo da terra. Então, aqui o Senhor está cingido de autoridade. Quem deu essa autoridade foi o Pai. E aqui o ouro representa a eternidade. Então, ele está cingido de autoridade e é eterno, eternamente. Não é algo que vai ser tirado dele, não é o que ele tinha por um tempo e aí não vai existir mais. Não. Foi dado a ele, o Pai, esse filho do homem, né, que está vestido de majestade, que está vestido de glória, que está vestido de santidade, né, que está vestido de salvação, né, de louvor, de justiça. Né? Então, esse é também aquele que está cingido de autoridade da parte de Deus, eternamente. Isso fala da eternidade dele, né? Que esse filho do homem é o filho de Deus, que está cingido de autoridade eterna. Aí depois fala, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca. Então, claro que aqui também nos fala de santidade, né? Mas aqui fala da eternidade do Senhor também, mostrando a eternidade dele. E se você se lembrar daquele texto que nós lemos do ancião de dias, ele também tinha esses cabelos brancos. Então, isso mostra que o Senhor Jesus, ele tem a mesma essência do Pai, porque o ancião de dias ali é o Pai, né? Com aquele cabelo branco, como lã. Então, o Senhor Jesus é Deus, em essência, né? Ele tem a mesma essência do Pai, a eternidade. E logo em seguida vai mostrar outros atributos também. Então, fala de eternidade, né? Aqui vai falar os seus olhos como chamas de fogo. Quer dizer, aqueles olhos que tudo prescruta, né? Aqueles olhos que tudo sabe, né? Que tudo conhece. Conhece na sua integridade, né? Conhece na sua plenitude. Então, isso fala da onisciência do Senhor. Então, esse filho do homem, ele é onisciente. Não existe nenhum homem que é onisciente. Porque nós vamos... O Senhor nos fez participante da sua natureza divina. Então, o Senhor nos transmitiu a nós tudo aquilo que ele podia transmitir, né? No que diz respeito à sua natureza, seu caráter, né? Mas nós nunca vamos ser Deus, nunca vamos ser onisciente, nunca vamos ser onipresente e nunca vamos ser onipotente. Tudo isso só o Senhor tem, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas três pessoas da divindade, só elas têm, né? Esses atributos que são atributos que só a divindade tem. Essas três pessoas. Então, aqui nos fala acerca dessa onisciência do Senhor. O verso 15 vai dizer, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, que fora refinado numa fornalha. Aqui, meus irmãos, fala acerca do justo. Jesus, ele andou nesse mundo, ele foi provado, né? Ele foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu. Ele em tudo foi tentado à nossa semelhança. Então veja aqui que ele foi refinado numa fornalha. Vamos ler o Salmo 66. Ali nós vamos ver o que o Senhor fala aqui acerca da pessoa do Senhor. Verso 10 diz assim, pois tu, ó Deus, nos tem provado. Isso está falando aqui do, né, do Senhor Jesus. Ele passou por isso aqui. Tu nos tens provado, tem nos refinado como se refina a prata. Quer dizer, passou no fogo da aflição. E ele é o homem que conhece as aflições. É um homem experimentado nos sofrimentos. Alguém que foi experimentado, alguém que foi rejeitado, né, de tudo quanto é tipo, de maneira. Um homem experimentado nos sofrimentos. Um homem que foi provado, refinado no fogo da provação. O verso 11, fizeste-nos entrar no laço. Veja, né? Quantas vezes o Senhor não armaram o laço para ele, né? Quantas vezes não armaram o laço? Se olhar a palavra, você vai ver que ali eles faziam aquilo para pegar o Senhor em alguma coisa, né? Mas quem livrava ele daquele laço? Mas o laço não o pegava. Então, pesada carga puseste sobre os nossos lombos. O Senhor pôs uma carga pesada sobre os lombos do Senhor. Lembra que ele disse? Levai, o jugo dele era pesado, mas o nosso que ele manda carregar com ele é leve. Mas o jugo dele, irmão. Fizeste, verso 12, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Olha, já pensou? Não era só pisar, não, era cavalgar, né, sobre as, a cabeça do nosso Senhor. Passamos pelo fogo e pela água, mas não trouxeste a um lugar de abundância. Mas tudo isso que o Senhor passou o levou a um lugar de abundância, né? E aqui a palavra nos ensina também que esse caminho para nós é muito bom. O caminho da aflição, né? O caminho da provação, né? Sermos provados, sermos atribulados, né? Passarmos por várias tribulações, porque isso produz a paciência, tem o seu efeito próprio, né? Não fuja delas. A primeira coisa nossa é orar para que, até o irmão leu hoje, né? Ali a gente vê que o Senhor estava num alto grau de aflição, né? Quando ele pediu ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse caso. Quer dizer, o Senhor estava no último estágio mesmo de aflição. Mas nós sabemos que ali não era medo da morte que ele tinha, não era medo de ser crucificado, né? Porque ele era uma ovelha, ele já sabia que a ovelha, quando ela entrava naquela porta para dentro para ser sacrificada, ela já sabia. O boi, quando ele vai no matador, ele já sabe que ele está indo para o matador. Só que o boi, ele berra. A ovelha, ela chora. Ela não grita. Mas ela sabe que ela vai morrer. Ela está indo lá para aquele matador. Então, quando era tempos de sacrifícios, que aquelas ovelhas entravam, elas iam muda para o matador. E o Senhor Jesus, ele foi essa ovelha muda. Ele não abriu a sua boca. Ele não gritou contra isso. Ali eu vejo que, como ele estava num alto grau de aflição, o grande receio dele era aquela separação que ele ia haver do Pai. Né? Aquele tempo em que ele iria ficar separado do Pai. Né? Aqueles 3 dias... como Jonas esteve no abismo, ali naquele ventre, né, daquele grande peixe, o Senhor também estaria lá no inferno, né, lá naquele lugar. Então, ali que foi o maior situação de aflição dele. Né? Mas ele é um homem que foi afligido. Eu acho que não teve nenhum homem nessa terra que foi afligido como o Senhor foi. Mas qual foi a maneira como ele andou? Os pés dele são como latão polido. Não tem mancha, não tem sujeira. Ele andou, não houve pecado, não houve transgressão, nunca houve uma desobediência. Então, ele andou nesses pés, não como nós que sujamos nossos pés e que precisamos lavar os pés uns dos outros. O Senhor não sujou seus pés. Os pés dele são como bronze polido, como fala aqui, né? Ou latão reluzente. Só que ele foi refinado numa fornalha, não foi fogo, irmãos. Fogo é uma coisa, mas é um fogo, né? Fogo refina. Ele foi refinado numa fornalha. A fornalha é um fogo, vamos dizer assim, aumentado várias vezes. Como o pessoal faz a cremação, né? Por exemplo, para queimar um corpo, 100 graus, 120 graus queima um corpo. Mas para virar cinza mesmo, precisa mais de 1000 graus. Então, a cremação que é feita, né, ela não pode ser só queima, não queima só o corpo, porque daí desidrata, queima, vira... Acho que vocês já chegaram a ver alguém que é, né, um carro que bate, pega fogo e a pessoa é queimada ali dentro. Ela se engruvinha tudo, ela fica pequena assim, certo? Porque ela desidrata, né, todinha, mas os ossos não queimam, fica tudo ali. Você pode... É, aquela carne meio grudada, perde tudo, aí você pega assim e pode carregar aqueles pedaços tranquilo. Agora, a fornalha, ela é praticamente um fogo, né? É, aquecido 7 vezes para ser fornalha. Foi o que aconteceu lá com Nabucodonosor, né? Lembra? Não é fogo que eu quero, não. Aumenta essa fornalha aí, né? Para jogar dentro da fornalha, para não ter chance nenhuma. Então, o Senhor não foi... Nós podemos dizer que nós passamos pelo fogo da aflição, mas o Senhor foi por uma fornalha. Esse filho do homem, mas ele andou nessa terra, né? Na terra do pecado, da injustiça, né? Mas ele não sujou seus pés, não pecou, nunca transgrediu, nunca desobedeceu. Esse é o nosso Senhor. E a sua voz, como a voz de muitas águas, a sua voz como a voz de muitas águas. Isso representa aquele, né, que a sua palavra ela ecoa, né, desde a eternidade. Se você olhar na escritura, você vai ver que Deus falou antes que houvesse dia, antes que houvesse alguma coisa, né? Aquele conselho eterno. Então essa voz dele ecoa desde a eternidade. E ecoará por toda a eternidade. Então é como a voz de muitas águas, né? Muitas águas, muitas águas. É o filho do homem. Verso 16. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, né? Então o número 7 é o número da plenitude. Então, aqui, no caso de Apocalipse, ele fala sobre essas 7 igrejas, mas essa referência que fala que ele tinha na sua destra 7 estrelas, isso mostra, irmãos, que a plenitude da obra, né, sobre a igreja dele é tudo feita por ele. Desde a salvação, até a edificação, o reino, né, a eternidade. Tudo, quando nós nos encontrarmos lá, naquela multidão, né, de salvos, então, todos aqueles que estarão lá, estarão na sua mão. Tudo que nós teremos lá, nós teremos de algo que foi feito pela sua mão. Não tem nada que você receba, né, que não tenha sido da mão do Senhor. Nada, tudo você recebeu da mão do Senhor. Né? E tudo vai estar representado na sua mão. Olha aqui as minhas marcas, veja aqui. A partir da sua crucificação, tudo começou por ali, tudo começou por ali. E você não vai ter, irmãos, uma grama de qualquer coisa na sua vida que não esteja vindo da mão do Senhor. Nada que aconteceu que ele não saiba, nada que aconteceu que ele... Não, mas o que não veio da mão dele, quando nós passarmos do fogo, vai queimar. Porque só vai ficar o que vem dele. Você imagine, irmão, hoje até a nossa respiração nós dependemos do Senhor. Mas pensa na eternidade. Tudo que você terá, tudo que eu terei, Ele veio das mãos do nosso Senhor. Até a tua formação no ventre da tua mãe, mas de onde que eu adquiri esse corpo? Foi lá na minha mãe, né, por aquele meio e tal. Mas ele estava lá no ventre, entretecendo você. Até o seu cabelo, até o seu estilo, a tua feição, né? Os teus olhos, cor, tudo, tipo. Tudo isso foi o Senhor que fez assim. Ele quis assim. Né? Por isso que você é único. Não tem outro. Você é único. Não tem outro igual. Não tem outra pessoa que que vai ser um clone teu. Não, o Senhor vai fazer aquilo. Tá, faz, tá tudo igualzinho. Né? Não. Todos serão diferentes. Todos. Né? Mas quando nós chegarmos lá, isso aqui vem da mão do Senhor. Isso aqui vem da mão do Senhor. Isso aqui da mão do Senhor. E como é que está aqui? Como sou rei? Da mão do Senhor. Você é sacerdote? Como? Da mão do Senhor. Como é que você está aqui? Quem são esses que vieram, que estão de branco aqui? A mão do Senhor. Ele os apacentará, ele cuidará de nós. E pela eternidade continuar sendo a mão do Senhor que vai nos sustentar. Nós vamos comer dele, nós vamos beber dele, a fonte será ele, o alimento será ele, a árvore da vida. É. Então, nós, a igreja, sua noiva, sua esposa, tudo está nas suas mãos. Tudo vem dele, cada coisa, cada mínima coisa. Isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Então, a plenitude de tudo aquilo que nós tivermos, que nós temos e tivermos, nós vamos ouvir isso. Foi a minha mão que fez todas essas coisas. Não vai ter nada que você vai falar assim, não, Senhor, isso aqui fui eu que fiz. Essa partezinha aqui, né? Sim, fui eu. Não vai ter. Tudo será da mão do Senhor. Ah, 16. Continuação. E da sua boca saía uma aguda espada de dois gumes. Isso fala que desse filho do homem é que procede toda a palavra de Deus. Tudo é dele, tudo fala dele, né? Tudo sai da boca dele. Nós sabemos que essa palavra de dois gumes está lá em Hebreus 4:12, né? Que ela é a palavra de Deus, é como uma espada de dois gumes. Por quê? Né? Porque aqui o Senhor, ele fala a palavra, e é a palavra de Deus, e são as providências de Deus. Então, Deus tanto nos fala a palavra, como ela providencia tudo para nós. Ele nos capacita, ele nos dá tudo. Né? Por isso que ela é uma espada de dois gumes. E aqui também, na continuação, né, então isso fala, ele é a palavra, esse filho do homem é a palavra de Deus encarnada. E aí, ele vai falar aqui, e o seu rosto era como o sol. Então, isso é precioso, porque no meio de todas essas coisas, ele é o astro, né, maior, porque nós somos como estrelas no firmamento. Em Filipenses fala sobre isso, né? Querem ver o texto lá de Filipenses capítulo 2? As estrelas ali também são esses sete anjos, né? Que não são anjos, na verdade, são aqueles que o Senhor tem colocado na igreja, na responsabilidade, né? Mas Jesus é o sol, né? É o sol em que todos os astros, é aquilo que está escrito em Efésios, vai se completar, dizendo, para convergir em Cristo todas as coisas, né? Tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então, esse sol, ele é o astro central, né? Onde todo o universo, todas as estrelas, né, estão ao redor, E ele está no centro de todas as coisas. Então, isso fala da glória do Senhor. Ele é o resplendor da glória de Deus. É através dessa pessoa, desse filho do homem, é que nós vamos conhecer a Deus. Nós não vamos ver a Deus, porque ninguém jamais viu a Deus. Né? Mas o Deus unigênito que estava no seio do Pai, esse o revelou. E como fala Hebreus, né, que ele é o resplendor da glória de Deus. Então, nós vamos ver o Senhor em toda a sua, no resplendor da sua glória. E aqui, João teve essa visão, porque ele está vestido, né, dessa glória. Por isso que o rosto dele reflete. Então, aqui no capítulo 2 de Filipenses, ele vai dizer assim, deixa eu ver aqui, verso 14, ele diz assim, fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. Né? Então, nós somos como luminares. Né? A igreja é como a lua. Vocês se lembram que quando Deus dá a visão a Abraão, ele mostra os filhos como as estrelas do céu e como a areia do mar. Quer dizer, os filhos que são os filhos de Deus e os filhos que são filhos da carne. Né? Então, a geração de Abraão é muito grande. Então, nós somos como luminares, mas ele é o sol. Tudo gira em torno dele. A glória dele, não nossa. Se nós temos alguma coisa, provém dele. Provém dessa pessoa maravilhosa do Senhor. Então, o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força, quer dizer, com toda a sua força. É aquele sol mais brilhante, aquele sol mais que está na sua plenitude, né? Como diz lá, aquele sol que para nós é o caminho do justo, é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Quer dizer, o dia perfeito é quando o sol está na posição mais alta, com toda a sua força. Ou está emitindo toda a sua luz, toda a sua potência. O Senhor aqui está vestido desse sol em toda a sua força. Irmãos, a gente olha isso. São expressões que para nós é até difícil de imaginar, né? Nós precisamos que o Senhor realmente abra os olhos do nosso entendimento. Sabe, da gente enxergar o Senhor na sua glória, né? Com toda a sua força. Quando a gente fala de glória, já fala de algo inimaginável, né? Que glória fala de toda a expressão da divindade. Mas aqui fala com toda a sua força. Quer dizer, não há nada mais a ser acrescentado ao Senhor. Nada mais a ser acrescentado. Ele está na sua plenitude. Essa visão que Daniel teve e essa visão que João nos deu de uma forma mais detalhada, né? O Senhor está na sua plenitude. Pleno de santidade, pleno de majestade, né? Pleno de glória, né, pleno de divindade, pleno de eternidade, pleno de conhecimento, pleno de justiça, né, pleno em sua palavra, pleno no cumprimento da sua palavra, porque nada vai deixar de se cumprir, e ecoa sobre todo o céu, né, sobre toda a terra, sobre todo o inferno, sobre todos os abismos. Você já imaginou sobre isso? Que a palavra de Deus ecoa no céu, Né? Lembra que João fala que três dão testemunho no céu? O Pai, a Palavra e o Espírito. A Palavra está ecoando no céu? Ecoando no céu. Né? Olha aqueles louvores, aquelas adorações. Né? A Palavra está ecoando na terra? Está ecoando. Nesse momento está ecoando aqui na terra. Né? Está ecoando em outros lugares também. A Palavra está ecoando lá no inferno? Lá naquele... Está ecoando. E nos abismos? A Palavra de Deus está ecoando nos abismos também. Né? Sobre aqueles que já... Aqueles anjos que não guardaram o seu principado, que já estão presos nesse abismo. Por isso que o Senhor diz no céu, na terra e debaixo da terra. Então, a Palavra de Deus está ecoando, né? E ecoará por toda a eternidade. Mas ela está na sua plenitude. Hoje o Senhor está na sua plenitude. Não há mais ao que ser dado ao Senhor, não há nada mais a ser manifestado. Por isso que essa visão, irmão, é a visão da plenitude, né? Da majestade do Senhor. E esse que está vestido de majestade, ele é o Filho do Homem. É aquele Jesus. Né? Por isso que João, ele usa uma expressão, só mais esse texto, irmão, 1 João, capítulo 2, ele diz assim, por isso que o diabo, o que que ele tenta? Né? Ele tenta diminuir o Senhor dessa majestade. Talvez a gente ainda, né, hoje nós tivemos um vislumbre, vendo alguma coisa, o Espírito nos mostrando alguma coisa, né, grandiosa da parte do Senhor. Ou talvez ainda nós não estamos enxergando ainda, mas vamos buscar isso, irmãos. Como Daniel buscou, como Daniel desejou, e o Senhor deu a ele. O Senhor tem desejo de se revelar a nós. Pode ser que demore anos, né, que essas coisas aconteçam. Você pode ver da primeira visão até a última visão, Daniel demorou 50 anos. Né? As coisas às vezes não são automáticas assim. Mas o importante, irmãos, é nós desejarmos esse Senhor. Né? Desejarmos ver Ele nessa majestade, né? Nessa glória. Desejarmos ver um pouco mais do Senhor, porque isso traz um avivamento para nós. Aviva, né? No meio dos anos, a nossa vida cristã, e como isso nos estimula, como isso nos leva ao desejo de continuar caminhando, perseverando, né? Mas o inimigo vai combater contra todas essas coisas. E aqui, quando Paulo fala, João fala no verso, capítulo 2, verso 18, ele diz assim, filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conheces que é a última hora. Então, qual é a finalidade desses anticristos? Nós pensamos que anticristos são pessoas demoníacas, né? Não, quando a pessoa se coloca na pessoa de Cristo, busca a glória para ele, não de dar a glória ao Senhor, ele tá, o espírito dele ali é um espírito de anticristo, é contra Cristo. Quando essas pessoas chamam atenção para si, coloca os cristãos, os irmãos, aquelas pessoas na dependência do homem, não na dependência do Senhor, né? Na dependência daquela doutrina, daquela instituição, disso, daquilo. Esse é o espírito do anticristo, que vai minando o Senhor, minando essa pessoa, até que ele fica do lado de fora, que nem Laodiceia. Então, aqui ele está dizendo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Saíram dentre nós, no meio dos cristãos, não é adoradores do diabo. Mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes conhecimento. Essa unção está no verso 27. Certo? E quanto a vós, a unção que dele recebestes fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. Essa unção, o que é? É o Espírito Santo. E não é nós que ensinamos, na verdade. Eu estou aqui compartilhando com você, mas não sou eu que estou ensinando. Se vocês não estão recebendo o ensino do Espírito, irmãos, vai ficar na mente. Somente na mente. Né? E aí ele vai dizer assim, 21, não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Qualquer, porque tem muitos que dizem, não, eu creio em Deus, mas em Jesus Cristo, né? Você pode ver que nas pregações se fala muito de Deus, mas não se fala de Jesus Cristo. Então, esse é um assunto interessante, porque é uma forma de negar o Filho, né? E veja o que ele diz aqui, qualquer que nega o Filho, verso 23, também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permaneceis o que desde o princípio ouvistes, também vós permaneceis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, nós temos que permanecer até o fim, aquele princípio. Tivemos uma revelação no princípio, amém. O Senhor vai crescendo nessa revelação. Continuar naquilo que nós tivemos desde o princípio. Que o Senhor vai acrescentando em nós, né? Vai trazendo na medida dos anos algo mais, né? Da visão do Senhor, da revelação desse nosso Senhor. Então, irmãos, que nós estejamos buscando a face do Senhor, né? Como Daniel fez, né? Que ele buscou o Senhor, desejou o Senhor, né? Até com jejuns, até com choro. Então, é assim, porque se nós não tivermos interesse pelo Senhor, por que ele vai ter interesse de se revelar a nós? Nós vamos, é como uma criança, né, que começa a dar tudo para ela, ela nunca vai dar valor a nada. Se o Senhor começar a dar assim de qualquer maneira, sem que nós demos valor àquilo, que nós busquemos realmente como a tesouros escondidos, porque o Senhor é um tesouro escondido. Lembra lá, comprou o campo e colocou o tesouro lá, escondeu o tesouro. O Senhor é um tesouro escondido, né? Então, mas se nós o desejarmos, se nós o buscarmos, né, de todo o nosso coração, desejarmos esse nosso Senhor e conhecê-lo, porque de qualquer maneira você vai vê-lo na sua glória, mas como é que nós vamos nos deparar diante dessa glória, né, pela qual as pessoas falam que os homens vão se meter na caverna, vão tirar os bichos das cavernas, sabe como é que é? E vão se meter nos buracos, né, por causa do resplendor da glória do Senhor. E para que a gente também não fique confundido diante dele na sua vinda, né? Porque ele vai vir para ser glorificado nos seus santos. Então, isso é maravilhoso, irmãos, né? Que esse seja um desejo do nosso coração. Nunca pense que o que você tem do Senhor já é o tudo, né? Não é nada, né? Desejando mais, buscando mais, orando, clamando ao Senhor mais, né? Cada vez mais, buscando juntos, o que você tem recebido, compartilha, né? Uns com os outros, isso desperta-nos, isso nos move, né, a olharmos para o Senhor. E isso é a instrução da palavra, né? Olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar. Amado Senhor, nós te bendizemos, te damos graça. Talvez, Senhor, a gente não possa dizer, eu mesmo digo da minha pessoa, Senhor, nós temos essa porta aberta no céu, essa porta que podemos entrar com ousadia, Senhor, porque o Senhor inaugurou para nós esse caminho vivo, novo, através do sangue, da sua carne. E, Senhor, e nos chama a adentrar o céu. Nós te agradecemos pelo que o Senhor já tem revelado a nós da tua pessoa, Senhor. Mas nós queremos dizer que nós desejamos mais, que nós queremos mais. Nós queremos que o Senhor se revele mais a nós, Senhor. Aviva-nos, Senhor, nesse tempo, com uma visão maior do Senhor e um gozo maior da tua vida em nós, Senhor. Que esse avivamento, nós sabemos que não é algo que vem externo, que passa, mas é algo que fica. Porque isso fica, a tua vida fica. O Senhor faz fluir de nós um rio que jorra para a vida eterna. Um rio de águas vivas. Louvado seja, Senhor. O Senhor disse que o fruto do justo é árvore de vida. Né? E que nós somos um manancial de vida. Porque o Senhor é essa vida. Então, que o Senhor continue jorrando a tua graça. Abre os olhos do nosso entendimento. Abre os nossos olhos, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos, Senhor. Para que nós possamos te ver cada vez mais. E nós sabemos que isso nos impacta verdadeiramente. Isso nos impacta, uma visão maior do Senhor. Isso é o que mudou a vida de muitos irmãos, em todas as gerações, Senhor. Isso é o que fez Daniel desmaiar, quase. Isso é o que fez João se sentir como morto. Senhor, nós desejamos nos sentir assim também, Senhor. Se revele a nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.